Essa é a SBS em português.
Avançamos então. O ministro das Finanças, Jim Chalmers, afirmou que a economia australiana está numa situação favorável para enfrentar a incerteza económica global. O Conselho do Banco Central da Austrália reduziu a taxa de juro oficial 0,25 pontos percentuais, fixando-a agora nos 3,6%. Após a inflação ter caído para 2,1% no último trimestre, previa-se que esta medida viesse a ser implementada. Jim Chalmers destacou ainda que os últimos 3 cortes na taxa de juro representam uma poupança anual de cerca de 4 mil dólares para as famílias, com um crédito à habitação de 700 mil dólares. Com uma inflação baixa e níveis de desemprego historicamente baixos também, o ministro garante que a Austrália está numa posição sólida para enfrentar quaisquer desafios económicos que possam surgir.
For the first time in almost 2 decades, we've seen 3 interest rate cuts in a calendar year, with the unemployment rate still lower than 5%. That gives you a sense that here in Australia we've been able to get inflation down. We're seeing interest rates come down 3 times in 6 months at the same time as we have maintained historically low unemployment as well.
A ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, afirma que este é um momento oportuno para a Austrália acompanhar o movimento internacional de reconhecimento do Estado da Palestina. Em declarações à Sky News, a ministra afirmou que o governo está positivo quanto à promessa da autoridade palestina e dos países árabes que garantem que o Hamas não terá qualquer influência na direção do futuro Estado palestiniano.
Success is not guaranteed, but success never comes from just doing the same thing over and over again and hoping for a different outcome. And that's the judgment countries of the world, including Australia, are making.
Por sua vez, a oposição emitiu um comunicado no qual afirma que, caso venha a ser eleita, irá revogar o reconhecimento da Austrália ao Estado da Palestina. A líder da oposição, Susan Lee, e a ministra da Oposição para os Negócios Estrangeiros, Michaela Cash, defendem que um reconhecimento que não envolva diretamente os dois Estados não irá pôr fim à guerra, nem tampouco garantir à população de Gaza a libertação de reféns israelitas ou o abastecimento de alimentos. Na rádio 2GB, Susan Lee disse ainda que reconhecer a independência da Palestina enquanto o Hamas mantém um conflito em Gaza é prejudicial para a Austrália, no sentido em que prejudica as relações do país com os seus aliados.
It dismisses that relationship in an appalling way. Our friends, our allies, and most importantly, it is disrespectful of the relationship with the US. Because any peace that happens in this region will be brokered by the US, and the prospects of a ceasefire are not good with this decision. The prospects take a step backwards.
O recife tropical da costa oeste da Austrália sofreu o branqueamento de coral mais intenso da história. A intensidade deste fenómeno natural variou ao longo de 1.500 quilómetros de recife. De acordo com os estudos mais recentes, em certas zonas a situação é extrema, o que corresponde à morte de corais, mas há também áreas em que o nível é considerado médio. Zonas como Ningaloo e o norte de Kimberley raramente eram afetadas, mas foram agora fortemente impactadas. No último verão, a superfície do mar na costa australiana atingiu as temperaturas mais elevadas de sempre. O investigador James Gilmer, do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, afirma que o stress térmico foi mais intenso e generalizado do que em outras ocasiões.
So what we've seen is temperatures have increased by a degree or up to 4, and that has remained for several months. So it's really that cumulative heat stress that has caused corals to bleach and in some instances cook and die. But then we see these carry-on effects, not only to corals, but to fish, to bird life and to other marine mammals.
Na Austrália Ocidental, ativistas alertam para o facto de a proposta de lei que visa penalizar autores de publicações nas redes sociais que promovam atividades ilegais poder representar uma ameaça à liberdade de expressão. A chamada lei Post and Boast prevê apenas pena de prisão de até 3 anos para autores de publicações que promovam a notoriedade de infratores ou que contribuam para a humilhação das vítimas. Ativistas ambientais e representantes legais afirmam que estas leis podem abranger vídeos de ações de protesto direto, bem como de desobediência civil pacífica. O advogado Tom Penglis, da Associação de Justiça da Austrália Ocidental, considera que esta legislação representa uma ameaça à democracia.
Even when controversial or offensive or in some cases, you know, egregious free speech is prohibited unnecessarily. That does impact democracy. That does impact free speech. If you are out there and you like sharing controversial things and you like sharing things and you like free speech, then this should concern you.
Já o primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Roger Cook, nega que a lei tenha como objetivo silenciar o debate político. O ministro sublinha, aliás, que a mesma destina-se a combater atividades ilegais, como corridas ilegais de rua ou o roubo de automóveis. No Brasil, após quase uma semana do aumento das tarifas de Trump sobre os produtos brasileiros, o governo federal está ainda a ultimar um plano de contingência para mitigar os impactos das tarifas sobre os produtos exportados. Estima-se que o presidente Lula vá tomar uma decisão até ao final desta quarta-feira, 13 de agosto. Foi esta a informação partilhada esta terça-feira pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.
O presidente Lula tem buscado se colocar à disposição para negociar. O Congresso aprovou uma lei autorizando o presidente, inclusive, a tomar medidas de reciprocidade. E hoje ou amanhã, após ele decidir, essas medidas serão anunciadas. Eu não posso aqui antecipar. A ideia geral é apoiar, estimulando que essas empresas possam redirecionar, inclusive, seus produtos para outros países. Então, ajuda passará por abrir novos mercados para nossos produtos e também apoiar com, eventualmente, linhas de financiamento para os setores exportadores.
A jornalista da Rádio Agência Nacional, em Brasília, Sayonara Moreno, traz-nos todas as informações sobre o assunto.
Rui Costa deu a estimativa durante entrevista à Rádio Alvorada, da cidade baiana de Guanambi. O ministro não descartou que o presidente Lula opte por devolver na mesma moeda, acionando a lei de reciprocidade. No entanto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Geraldo Alckmin, já havia antecipado que o governo não pretende fazer essa retaliação contra o país norte-americano, mas resolver a questão, já que ele considera preocupante a situação econômica de alguns setores brasileiros, como é o caso da carne, do café e da indústria de máquinas e motores. Outro ponto que gera incertezas sobre a intenção de o governo Trump negociar as tarifas é que foi cancelada uma reunião que iria ocorrer nesta quarta entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Um levantamento da FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, aponta que 55% das exportações brasileiras são afetadas com a taxação que pode comprometer 147 mil empregos aqui no país. Segundo a entidade, os setores mais atingidos pelo tarifaço no Brasil são a siderurgia, a fabricação de produtos de madeira, de calçados e de máquinas e equipamentos mecânicos. Na agropecuária, principalmente a cadeia da carne bovina, que foi taxada também. No Rio Grande do Sul, mais de 85% das exportações industriais foram taxadas, em 50% pelo governo Trump. De acordo com a Fiergs, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, entre os 5 estados brasileiros que mais vendem para os Estados Unidos, o estado gaúcho é o mais impactado pela medida, já que no ano passado foram exportados mais de US$1,8 bilhão para o país. Desse total, mais de US$1,5 bilhão estariam taxados se a norma já estivesse valendo. A federação ainda cita forte impacto também em outros estados. Minas Gerais teve cerca de 63% dos produtos taxados, São Paulo cerca de 57%, Espírito Santo 53% e Rio de Janeiro 32%.
Infelizmente, temos que continuar falar do fogo, né, que segue a se alastrar na Península Ibérica. As chamas fora do controle devastam há 2 semanas florestas, terras rurais e aldeias no centro e norte português. A boa notícia é que, até o momento, não temos vítimas fatais. É uma evolução e tanto se compararmos, por exemplo, com os incêndios de 2017. Mas a situação segue a ser grave. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, desde 2 deste agosto há um non-stop nos ecrãs dos 5 principais canais TV de notícias em Portugal. São as reportagens do dramático combate da população de múltiplas aldeias para que o fogo não as devore. São dezenas de aldeias que sucessivamente têm estado terrivelmente cercadas pelas chamas, isto no interior centro e norte de Portugal. Há incêndios como o da Serra de Alvão, em Trás-os-Montes, Vila Real, que avançam há já 12 dias. Também terríveis os de Trancoso e Tabuaço, em Viseu, na Beira Interior. Ouve-se repetidamente que estes incêndios são tão violentos como os de 2017. A diferença é que, em 2017, morreram carbonizadas 112 pessoas. Agora, não há uma única vítima mortal. As forças de segurança aprenderam a defender as populações, as pessoas. Há nestas duas semanas mais de 4 mil operacionais. Ao falar de operacionais, estou a falar de bombeiros, polícias, militares, agentes das Forças de Conservação da Natureza, que estão nos parques naturais, que estão mobilizados com 70 aviões e centenas de carros para o combate aos incêndios. Há também dezenas de milhares de pessoas, as populações das diferentes regiões, que estão envolvidas nesse combate. Há aldeias que estão a resistir até sem que os bombeiros consigam chegar lá. A estratégia de combate ao fogo está a assentar na defesa da vida das pessoas, ainda que à custa de grande desastre económico. A zona mais rica de castanheiros, a zona da castanha em Portugal, está devastada. A zona de Tabuaço, muito carvalhal, muito pinhal, muito eucaliptal, muita agricultura, muito alimento para os animais, tudo perdido, e o fogo continua. Há demasiado calor, duas semanas com temperaturas frequentemente acima dos 40 graus centígrados, umidade mínima e ventos fortes, às vezes muito fortes, com frequência acima dos 70 km por hora. É um quadro meteorológico fora do que era habitual no verão português e também da Europa. Tal como Portugal, também o sul de Espanha, de França, os Balcãs, a Grécia, estão em confronto com incêndios violentos. Em Portugal, muitas dezenas de milhares de hectares queimados. É reconhecido que uma onda de calor não acende por si só a faísca que dá origem aos incêndios na floresta. Essas primeiras chamas provêm geralmente de descuidos, pode ser de um raio, ou pode ser, com muita frequência, de um isqueiro de um incendiário. Há já grande número de pessoas presas em Portugal por incendiárias. No entanto, o facto de grande parte do país já ter vivido mais de 12 dias consecutivos com temperaturas extremas tem muito a ver com esta súbita proliferação de incêndios florestais, com multiplicação de focos, tanto no centro como no norte de Portugal. O sul até agora está a ser poupado. A variável-chave é o quão seca está a madeira, o combustível vivo, portanto, como chamam os silvicultores. Portugal confronta-se com uma fortíssima onda de calor durante muitos dias, o que provoca stress térmico nas plantas, o que as seca e reduz o seu teor de umidade, o que faz com que os incêndios se propaguem com muito mais intensidade. É o que está a ser explicado pelos peritos. Sucedem-se dias com temperaturas mínimas muito elevadas. Há zonas onde a temperatura não baixa dos 28, 30 graus centígrados. Nas zonas de fogo está identificado que a temperatura chega a atingir os 1000 graus centígrados. É que à noite a vegetação não recupera a umidade, é assim que o calor é um dos ingredientes fora de controle neste, há quem lhe chame, cocktail Molotov que estamos a ver agora com os incêndios, não só em Portugal e Espanha, mas também noutros países do Mediterrâneo. As outras componentes, ingredientes do fogo, são a abundância de vegetação disponível, combustível, a vegetação que não é cuidada, muito mato abandonado, cá está o abandono de zonas rurais, em alguns casos, tudo isto combinado com os tais ventos fortes, como os que se têm sentido nestes últimos dias em vastas, vastíssimas zonas da Península Ibérica.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.